sem a autoridade das forças de segurança e não existe autoridade policial sem profissionais valorizados. Mas o Governo não ficou pelas palavras. O Governo tomou medidas concretas para colocar mais polícias nas ruas. Foi pedido à direção da PSP um levantamento dos agentes colocados em funções administrativas, precisamente para libertar efetivos para o patrulhamento, para a prevenção criminal e para a proximidade às populações. A lógica é simples. Os polícias devem estar onde fazem falta, junto das pessoas, no terreno, na prevenção, na investigação e na resposta operacional. Ao mesmo tempo, o Governo garantiu a entrada de cerca de 1000 novos agentes até o final de 2026, permitindo, pela primeira vez em muitos anos, inverter a tendência de perda líquida de efetivos. Nessa medida, o Primeiro-Ministro comunicou a disponibilidade de 400 novos polícias para Lisboa e Porto até ao final do ano 2026. Isto significa mais capacidade operacional, mais presença policial, mais segurança para os cidadãos. Senhoras e senhores deputados, há outro ponto absolutamente essencial: os meios. Durante anos ouvimos discursos sobre a modernização das forças de segurança, mas a verdade é que muitas quadras continuaram degradadas, muitas viaturas envelhecidas e muitos profissionais sem equipamento adequado. O atual Governo assumiu essa realidade com frontalidade. O atual Ministro da Administração Interna afirmou que encontrou situações muito abaixo do aceitável e confessou ter ficado profundamente amargurado com o estado de algumas instalações policiais. Mas, ao contrário de outros, não ficou pela indignação. Está já em preparação a nova Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamento das Forças e Serviços de Segurança para o período pós-2026, com o compromisso de reforçar a execução financeira e acelerar investimentos. A execução da atual Lei da Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança 2022-2026 viu crescer a execução com este Governo em 20%, passando dos cerca de 15% em 2023 para 35% em 2025. Resultado muito superior ao executado pelos governos socialistas. Entretanto, o Governo já assumiu mais de 600 novas viaturas, mais de 20 mil equipamentos operacionais, aquisição de armamento, equipamentos de visão noturna, 16 mil bastões extensíveis, mais de 1.500 tasers, reforço dos equipamentos de proteção individual e mais aprofundamento e desenvolvimento de soluções tecnológicas. E há uma medida particularmente relevante, a aquisição de 8 mil câmaras portáteis de uso individual para a PSP e a GNR, com possibilidade de ligação via streaming no valor de 6 milhões de euros. As bodycams protegem os cidadãos, mas protegem também os próprios agentes. Garantem transparência, melhoram a recolha da prova, reduzem falsas acusações e reforçam a confiança entre polícia e população. Isto é, modernizar a segurança interna com responsabilidade e equilíbrio. Senhoras e senhores deputados, o Governo assumiu igualmente uma posição clara quanto à disciplina e ao prestígio institucional das forças de segurança. Foi reforçada a ação disciplinar da IGAI. Foram acelerados processos antigos. Destaca-se a conduta da própria PSP e da sua direção, que despoltou, investigou e conduziu à justiça os responsáveis por alegados atos nada condizentes com a função de um agente de autoridade. O próprio Ministro declarou que comportamentos criminosos dentro das forças têm de ser extirpados, em consonância, aliás, com a posição anteriormente assumida pela então Ministra Margarida Blasco, quando se referia às maçãs podres que era necessário retirar da instituição. Esta posição é importante, porque há algo que devemos afirmar sem ambiguidades. Defender as forças de segurança não significa tolerar abusos, e combater abusos não significa atacar as forças de segurança. A esmagadora maioria dos homens e mulheres da PSP e da GNR servem Portugal com honra, coragem e sentido de missão. E é precisamente para proteger essa maioria que os casos desviantes devem ser punidos com rapidez e firmeza. Porque uma polícia respeitada exige também credibilidade institucional. Senhoras e senhores deputados, o Governo avançou ainda noutras áreas fundamentais. Foi reforçado o quadro penal relativo às agressões contra forças de segurança e outros agentes de autoridade. Foi criado um plano de saúde mental e prevenção do suicídio nas forças policiais. Foram lançadas medidas de apoio psicológico mais rápido para profissionais da PSP e da GNR. Foram alargados os critérios de recrutamento da PSP para responder à crise de efetivos. Foi criada a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, reforçando a capacidade do Estado no controlo de fronteiras, retorno e fiscalização migratória. E foi ainda retomada a Brigada de Trânsito da GNR, recuperando uma estrutura especializada, essencial para combater a sinistralidade rodoviária e reforçar a fiscalização nas grandes vias nacionais. Tudo isto demonstra uma mudança de paradigma. Um Estado mais presente, um Estado mais preparado, um Estado mais exigente, um Estado mais próximo dos cidadãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal continua a ser um país seguro, mas nenhum país permanece seguro por inércia. A segurança exige investimento, exige autoridade, exige liderança política e exige respeito por quem veste uma farda ao serviço da República. Durante demasiado tempo, houve quem olhasse para as forças de segurança com desconfiança ideológica permanente, quase tratando a autoridade como um problema em vez de um pilar do Estado democrático. Este Governo fez uma escolha diferente. Escolheu valorizar as forças de segurança, escolheu modernizar equipamentos, escolheu reforçar meios, escolheu aumentar efetivos, escolheu devolver a autoridade ao Estado. Porque sem segurança não há liberdade verdadeira, sem autoridade democrática não há confiança nas instituições e sem forças de segurança valorizadas não existe Estado forte nem democracia estável. É esse o caminho que o programa do Governo delineou. Foi esse o programa que esta Assembleia aprovou. É esse o caminho que está hoje a ser feito em Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento que será feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que terá até 2 minutos para o efeito. E, portanto, para pedir de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, também no que diz respeito aos profissionais das Forças de Segurança, o Governo é muito lesto a dizer que faz, mas depois não faz o que é preciso fazer. E veio o Governo esta semana anunciar 400 profissionais para a PSP, em Lisboa e no Porto. Mas há dois aspectos que importa salientar. O primeiro era para que explique à custa do quê é que vão fazer, tendo em conta o seguinte: 400 polícias para os comandos metropolitanos, 200 para as polícias municipais, 300 para o aeroporto, mais 900 que irão passar à pré-aposentação. Anúncios feitos pelo Governo. Mas irão concluir brevemente o curso 570 e o novo curso com 680. Isto significa a redução do policiamento de proximidade, função que é central para a segurança das populações, ou então o encerramento das quadras, como ainda o Ministro ontem veio dizer. O segundo aspecto é a contradição entre este anúncio do Primeiro-Ministro e as declarações do Ministro da Administração Interna, porque ainda na semana passada o Ministro disse que Lisboa tem menos criminalidade quando comparado com o ano passado e que houve uma redução. Daqui só podemos concluir que o Governo, o PSD e o CDS pretendem exacerbar o sentimento de insegurança sem qualquer fundamento em dados objetivos, quando vier a estar concentrado em honrar os compromissos que foram assumidos e não estarem a adiá-los. E por falar nisso, pergunto, quando é que vai ser retomado o processo de negociação coletiva com as estruturas representativas dos profissionais das Forças de Segurança, quanto às carreiras, remunerações, condições de trabalho, questões que são estruturais para valorizar de facto os profissionais e para assegurar maior atratividade para a carreira, essencial para o reforço dos profissionais e para um efetivo policiamento de proximidade, porque é o problema da manta curta, tirar de um lado, destapa do outro.
E para responder até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Paula Santos, muito obrigado pela questão e pelo pedido de esclarecimento que fez e elucidou-me em duas coisas. Primeiro, que o PCP é contra as 900 polícias que estavam à espera da pré-reforma e que há anos eram adiados e agora veio dizer que é contra, porque não deviam estar na disponibilidade, deviam continuar ao serviço, ou seja, o Partido Comunista é tudo e o contrário também. Mas, para além disso, a senhora deputada também é contra o subsídio de risco que lhe foi atribuído. Olha, eu vou-lhe dar alguns valores e aproveito, já que está aí à frente o seu deputado Pedro Pinto, não está, mas aproveito para lhe dar os valores também. Olha, só no ano de 2024 foram 1.400 euros anuais que receberam a mais. Em 2025, 3.598. E em 2026, 4.298. Portanto, senhora deputada, está com um governo que sabe o que quer fazer, sabe para onde vai e sabe que é preciso dignificar as forças de segurança.
E agora para a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, voltamos à senhora deputada Paula Santos para a intervenção. Tem até 4 minutos e 6 segundos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. Ao senhor deputado, não ponha palavras que eu não disse, porque aquilo que eu enfatizei é que, dentro dos compromissos assumidos e as entradas, a verdade é que há uma diferença e não é possível assegurar aquilo que o Governo está a dizer. Foi isso que referi na intervenção. Portanto, mais uma vez, aquilo que estamos perante é propaganda e não, de facto, fazer aquilo que efetivamente é necessário. E sobre este debate, senhoras e senhores deputados, caiu mais uma vez a máscara ao Chega. O Chega não marcou este debate por causa do protelamento da negociação com as organizações representativas dos profissionais das forças de segurança quanto a carreiras, remunerações, condições de trabalho, nem marcou este debate por causa da falta de profissionais de forças de segurança na PSP e na GNR ou da degradação das instalações das quadras da PSP ou dos postos da GNR. O Chega tornou público o tema deste debate depois de saber que tinham sido detidos profissionais das forças de segurança suspeitos das práticas de atos de tortura e de violações de pessoas particularmente vulneráveis. O Chega indigna-se perante medidas disciplinares e judiciais que têm vindo a ser tomadas em relação a comportamentos de polícias que terão abusado da autoridade que lhe é conferida, incorrendo, tanto quanto é conhecido, em práticas que não vale a pena aqui qualificar. Defender polícias que cometem crimes é o pior serviço que se pode prestar a todos os polícias que todos os dias cumprem as suas funções com integridade, com dignidade e dão o melhor de si próprios para perseguir os criminosos. Mais uma vez, o que pretendem é instrumentalizar e não valorizar os profissionais das forças de segurança quando trazem a debate diversas iniciativas, misturando tudo e nem sequer se dão ao trabalho de atualizar face às alterações que, entretanto, ocorreram. Vou dar um exemplo. Propõe um suplemento para os profissionais da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, dizendo na exposição de motivos que considera mais adequada a indexação do mesmo valor ao valor do suplemento do Corpo de Intervenção da PSP, no valor de 283,80 euros. No entanto, o que é efetivamente proposto é a indexação ao suplemento de investigação criminal, cujo valor é 149,33 euros. Isto depois de já terem proposto há 6 meses que esse mesmo suplemento fosse 25% do salário dos polícias. Já sabe que o Chega diz tudo e o seu contrário. Em pouco tempo mudam de proposta e induzem a ideia que propõem uma coisa quando na verdade a proposta é outra. Fica sem saber se o Chega sabe o que está efetivamente a propor, se sabe copiar ou se achará que os polícias não sabem ler e caem nestas parrelas. E quanto ao Chega, convém ainda lembrar que quando alguns dos seus principais dirigentes estavam no PSD e no CDS, no tempo da Troika, defenderam e são responsáveis pelos cortes nos salários e dos direitos com que então atacaram os profissionais das forças de segurança. O PCP mantém a sua coerência, avançou e avança com soluções concretas para valorizar os profissionais das forças de segurança. Nesta legislatura, são várias as propostas já entregues pelo PCP para reforçar os seus direitos, desde a atribuição do complemento de pensão para assegurar que a pensão corresponda a 90% do último salário, iniciativa inclusivamente agendada pelo PCP. A criação do Estatuto da Condição Policial, que garanta os deveres, assim como os direitos e condições de trabalho, do exercício das funções policiais. A criação de uma polícia única de natureza civil, libertando profissionais para o policiamento de proximidade. A atribuição de suplemento aos profissionais da Unidade Especial de Estrangeiros e Fronteiras. A garantia do direito à greve dos profissionais da PSP. A garantia do direito à contratação coletiva no que respeita ao estatuto profissional, remunerações dos profissionais da GNR e da Polícia Marítima. O que o país precisa é de forças de segurança valorizadas, com carreiras mais atrativas e capazes de fixar mais profissionais para dar resposta à exigente missão que tem.